Boa noite, aqui estamos para o Princípio da Incerteza com Alexandra Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira, prontos para debater o resultado das eleições na Madeira, as consequências para a região e, eventualmente, para a política nacional. Também estamos a fazer este programa em direto no rescaldo da Taça, que há muito tempo é considerada a maior festa de futebol português, o que significa que não posso garantir que tenhamos tempo para responder a perguntas como se Portugal deve reconhecer já o Estado da Palestina ou se, por mandado do TPI, o nosso país deve deter um membro do governo de Israel. Quem começa hoje é Miguel Macedo, a quem pergunto se acredita que Miguel Albuquerque ainda pode viabilizar um governo na Madeira.
Quer dizer, apresentar governo pode, porque ganhou as eleições, oito meses depois das últimas eleições legislativas regionais, mas julgo que temos todos de convir que a situação que sai destas eleições é um pouco mais complexa do que aquela
sobretudo
que...
depois do que ouvimos esta noite.
Exatamente. Um pouco mais complexa do que aquela que existia precedentemente. Nos termos em que correu ou decorreu a campanha eleitoral, esta campanha eleitoral na região autónoma da Madeira, evidentemente que podemos antecipar enormes dificuldades de composição do ponto de vista parlamentar para termos um governo com alguma estabilidade, chamando a atenção de que, ao contrário do que acontece aqui na Assembleia da República, o governo na Assembleia Legislativa Regional da Madeira tem que ter um voto positivo para fazer passar o seu programa de governo. E, portanto, digamos que desde a primeira hora, julgo que é razoável antecipar enormes dificuldades para esta maioria, mais uma vitória do Partido Social Democrata, mas num quadro especialmente exigente e complicado.
Pode o PSD, neste percurso, reconsiderar naquilo que seria um golpe de rins, mudar a candidatura do Presidente do Governo Regional? Isto apesar das palavras que também ouvimos do líder nacional do PSD, dizendo que quem ganhou as eleições foi o PSD da Madeira e Miguel Almeida.
O que é, aliás, um facto. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Deixe-me dizer que não vejo com grande... Ainda que se quisesse fazer isso, não vejo com grande facilidade que isso pudesse ser feito. Em primeiro lugar, porque, tanto quanto me pude aperceber, estas eleições também foram muito personalizadas no Miguel Albuquerque. Estas eleições na Madeira foram muito personalizadas no Miguel Albuquerque. Primeiro ponto. Segundo ponto, é bom não esquecer que o PSD fez há pouco tempo um congresso regional na Madeira, porque também houve eleições para os órgãos próprios do Partido Social Democrata Regional da Madeira. E ele é o presidente do PSD Madeira. Portanto, eu diria que impossíveis, evidentemente, não há, mas que também não me parece uma solução, digamos, com grande fundamento, pelo menos neste momento, isso também não me parece.
Todos os eventuais parceiros do PSD para viabilizar um governo colocaram com condição que esse governo não podia ser liderado por Miguel Albuquerque. Pois. Ouvimos, entretanto, Paulo Cafofo, do PS, falar na possibilidade de formar uma espécie de geringonça que eu só consigo entender na perspectiva de incluir até o CDS, que também se tinha posto à margem de um entendimento com o PSD de Miguel Albuquerque. Alguma viabilidade nesse, chamemos-lhe, sonho do líder do PS?
Eu suponho que não, mas enfim...
Ele já conseguiu em tempos uma geringonça na Madeira.
Sim, mas não com esta amplitude que hoje é necessária para viabilizar um governo na região autónoma da Madeira. E, portanto, creio que não é possível. Isso nem faz muito sentido do ponto de vista político. E, portanto, a situação na região autónoma da Madeira, do ponto de vista da governabilidade e da sustentação de um governo na região autónoma é verdadeiramente complicada e mais complicada, julgo eu, do que aquela que tínhamos antes destas eleições.
Esse pessimismo que lhe sinto leva-o a admitir como mais provável que na Madeira aconteça o quê?
Pois vamos ver, mas eu não descarto a possibilidade terrível, devo dizer, de podermos ter que ir outra vez para eleições daqui a uns meses. Não acho que esteja mesmo fora completamente do horizonte. Isso seria terrível, porque a Madeira está neste momento sem orçamento, precisa de aprovar um orçamento, tem programas que precisa de executar e que tem tempo, prazo para a execução e, portanto, essa instabilidade não é de todo boa para a Madeira. E, portanto, ou há uma flexibilização das posições que foram pré-anunciadas e defendidas durante a campanha eleitoral, no interesse dos madeirenses, ou então não estou, julgo que é muito estreito o caminho que se pode seguir para ter os requisitos para termos um programa de governo primeiro e um orçamento depois na região autónoma da Madeira.
E Alexandre Leitão, vê algum cenário que o Miguel Macedo, neste caso, e eu próprio, não tínhamos equacionado para a sobrevivência política de um governo liderado por Miguel Albuquerque?
Bom, eu antes de mais escrevo o que disse o Miguel quanto a este cenário, não é? Uma enorme fragmentação que tem vindo a ser a realidade sistematicamente na Madeira, nos Açores, nacional, e pronto, uma grande fragmentação, uma vitória clara do PSD, mas de facto muito mais curta do que todas as que teve até agora na Madeira, não esquecer que governa a Madeira desde o início da democracia, desde 76, e que vai criar o problema da governabilidade, sobretudo se tivermos em conta que, como disse, é preciso aprovar o programa, portanto não basta não o rejeitar. E portanto acho que essa fragmentação é talvez o sinal maior, sendo que nós temos na Madeira um fator que é totalmente diferente do continente, e enfim, do nacional, não é do continente, é do nacional, e que é a existência de um partido que não é regional, mas que tem uma incidência regional completamente diferente da que tem ao nível nacional, que é o JPP, que é aliás o terceiro partido, não é? Com, salvo erro, 9 deputados.
Certo.
E que naturalmente introduz um elemento novo que torna muito mais difícil fazer previsões. Portanto, a primeira nota é mesmo nesta linha, ou seja, é muita fragmentação. Um cenário aparentemente, não sabemos o que vai acontecer, mas de ingovernabilidade, e isso admito que não seja, não são, é sempre difícil para a região, como é governar neste contexto. Eu não escuto.
Antes de passar à segunda nota, Alexandra, porquê é que o PS não consegue capitalizar o descontentamento em relação ao PSD? Neste caso foi uma quebra de um deputado, mas tem havido, apesar de tudo, desde a passagem da maioria absoluta para vitórias com maioria relativa, um descontentamento sensível em relação à liderança do PSD no governo regional. Porquê é que o PS não consegue capitalizar? Acabou por ficar com o mesmo resultado.
Sim,
em termos de deputados.
Enfim, o PS tem o mesmo resultado. É preciso também perceber eu não estou a escamotear, é obviamente um resultado fraco, naturalmente, no sentido em que o PS, mesmo na Madeira, onde o histórico é o que é, naturalmente que o PS pretende sempre ganhar eleições. Mas a verdade é que nós temos um partido, que é um partido muito específico, volto a dizer, o JPP, que não tem nenhuma matriz ideológica vincada, né, e que é o principal, aparentemente, olhando para os números, é o principal, é quem mais capitaliza a descida do PSD. Sobe de, salvo erro, 5 para 9 deputados, sobe de 11 para quase 17%. E, portanto, eu diria que este fator, que torna, aliás, os resultados na Madeira absolutamente não extrapoláveis para o nacional, provavelmente acho que a grande perda se deu para, enfim, estou a fazer uma análise apenas olhando para os números, mas se deu muito para o JPP. Talvez isso pode ser explicado, não deixa de ser verdade que podiam ter ido para o Partido Socialista, mas eu acho que foi sobretudo este partido novo não é novo, mas este partido que não existe no, ao nível nacional, que não tem expressão ao nível nacional, que explica isso. Agora há uma coisa que eu também gostava de dizer. Na Madeira, como em todo o lado, acho eu, no mundo democrático, é a essência, é ao partido que ganha, que compete encontrar soluções. E, portanto, antes de mais, eu diria que é ao PSD que compete encontrar soluções. Num quadro fragmentado, num quadro difícil, mas é antes de mais ao PSD que compete encontrar soluções. E, portanto, imagino que nos próximos dias haverá conversas e tentaremos perceber o que pode acontecer. Agora, também é verdade, como disse o Miguel Macedo, não podemos descartar a possibilidade de mesmo governando minoritariamente, não, se for governar minoritariamente, não durar muito tempo. Não podemos escamotear essa possibilidade.
Há pouco utilizei a palavra sonho a propósito da declaração de Paulo Cafofo em nome do PS de formar uma espécie de geringonça, que só consigo entender, uma vez que pôs uma linha vermelha em relação à Chega, que seria o apanhar todos os partidos, exceto o PSD
e o
Chega. Sonho é uma palavra bem escolhida, o Alexandre vê fumos de realidade nessa aspiração.
Vamos ver, no quadro da autonomia regional que têm as regiões e que têm os partidos regionais, naturalmente que pode ser essa a linha, será naturalmente sempre difícil, mas vamos lá ver, num sistema maioritário, perdão, num sistema proporcional, de por cima mais puro ainda do que é a nível nacional, que é o sistema das regiões, num sistema proporcional, de facto, tem que se encontrar soluções no quadro da Assembleia Legislativa Regional. E, portanto, todas aquelas que incluam ou que encontrem uma maioria de deputados são legítimas do ponto de vista democrático. Naturalmente que me parece um cenário difícil de alcançar, mas enfim, veremos.
Pereira, alguma viabilidade para um governo com o Miguel Albuquerque?
Antes disso, antes que nos caia o futebol em cima, eu tenho um presente para vos dar, é o meu hábito, e neste caso é uma publicação, no qual o Arquivo Efémera tem algum papel, mas da Universidade Católica e da Agência Eclésia, que é no fundo uma espécie de agência noticiosa da Igreja Portuguesa. Católica. É um conjunto de estudos sobre as mutações no catolicismo na fase final do regime de ditadura, que tem inclusive até uma análise sobre setores do qual não se sabia nada, como por exemplo os protestantes. É um conjunto, não apenas as mutações na Igreja Institucional, mas também as mutações nos chamados católicos progressistas. Portanto, tenho todo o gosto em dar-vos, estou-vos a dar um excelente presente.
Acredito.
Antes que nos caia o futebol em cima.
Muito bem.
Ora bem, então,
um livro
agora,
para Alexandre.
Muito obrigada, Carlos.
A resposta é simples.
Creio que há uma curiosidade em relação a este livro, se bem percebi o que me antecipou José Pacheco Pereira, é que há um texto do Padre Edgar que
até
era
mais do que um. Ele sim, coordena uma
candidato
secção e faz algum texto.
Do, candidato da CDU, PCP-CDU.
Ganhou
na Madeira, sim.
Tem até mais do que um, salvo erro. Bom,
respondendo à minha pergunta.
Respondendo à sua pergunta.
Sobre o futuro para um,
isto é assim,
para um governo liderado por Miguel Albuquerque.
Nos próximos tempos tenho sempre a mesma resposta, que é o que caracteriza a situação política hoje em Portugal e nas ilhas adjacentes é ingovernabilidade. Como é que se verificou esse efeito de ingovernabilidade? De duas maneiras. Através de uma erosão dos dois maiores partidos, mesmo que um ganhe e outro perca, há uma erosão do PSD e uma erosão do PS e um partido perturbador que é o Chega. Na Madeira, aparentemente, ele não tem o papel tão perturbador como tem, por exemplo, o JPP, que é, as pessoas metem-se comigo com o JPP porque, por causa das minhas iniciais, mas na realidade o Chega é o grande partido perturbador. E, aliás, isso depois vai funcionar como uma pressão sobre o PSD para acabar lá com as linhas vermelhas e o não é não com o Chega. Porque não é que a solução me agrade, mas a única solução estável que hoje existe à direita é o PSD com o Chega. Estável. Não estou a dizer que tenha mérito ou que tenha vantagem, que eu apoio. Estável. E isso acaba, no fundo, por ser uma das formas de tentar diminuir os efeitos de ingovernabilidade. No caso,
seja,
da Madeira, há um fator complementar.
Não tenho a mínima dúvida de que, se o Chega tivesse uma posição radicalmente diferente da que André Ventura exprimiu, isto é, se o Chega Agora vou fazer um trocadilho
não
fácil.
Pode,
se chegasse à frente
não pode,
para apoiar
não pode por duas razões.
O governo do PSD na Madeira com Miguel Albuquerque,
não pode por duas razões.
E entraria para o governo.
Porque tudo que contribua para contrariar o não é não é a política do Chega. Acresce-se um outro fator. Seria muito difícil, por razões reputacionais. O Chega tem aquele discurso sobre a corrupção que toda a gente conhece. O caso da Madeira é um caso bastante mais complicado do que a chamada operação, pelo que se sabe, pela chamada operação influencer. E, portanto, seria muito difícil ao Chega perder essa pseudo-reputação, porque não é uma verdadeira reputação, de ser um partido que não transige com qualquer suspeita de corrupção. E no caso da Madeira, este governo caiu, entre outras coisas, por causa de um processo que aparentemente, digo isto com toda a prudência, parece muito mais sólido à data da queda do governo da Madeira do que o processo da chamada Operação Influencer à data da queda do governo PS, da maioria do PS, sendo que todo o caminho posterior tem, de alguma maneira, diminuindo o impacto que esse processo teve, particularmente no primeiro-ministro.
Portanto, e o que é que aconteceria à palavra do PSD Nacional se o PSD Madeira aceitasse o Chega como parceiro de governação?
Quer dizer, o problema é, repare-se no caso do Miguel Albuquerque, ele já fez uma promessa nas anteriores eleições que não cumpriu, é que só governava se tivesse maioria absoluta. Depois arranjou ali uns truques e tal. Vai com certeza dizer que isso é uma decisão do governo da Madeira, se isto acontecer, não é? O que significaria também que Miguel Albuquerque teria que se afastar, que é uma solução que, apesar de tudo, é uma das raras soluções que podem existir para o impasse governativo da Madeira, que é ele afastar-se e outra pessoa do PSD assumir, e nesse caso o caminho para as negociações com praticamente todos os outros partidos que disseram que nunca governariam com Miguel Albuquerque ficaria aberto. Claro que qualquer solução política hoje em Portugal, por este fator de ilusão dos grandes partidos, porque no passado os dois partidos encontravam sempre a não serem momentos especiais, como aconteceu com a crise do PRD em relação ao PS, conseguiram sempre ter uma maioria aos dois considerável e, portanto, podiam alternar no poder sem grande perturbação. Hoje isso é impossível porque não é só por causa da ascensão do Chega, é pela erosão dos dois outros partidos. Portanto, isto dá uma combinação que de facto cria um efeito de ingovernabilidade. E o que mais depois? Como é que se responde a esse efeito de ingovernabilidade? De forma um bocado caótica e um bocado pontual. Agora, seja bem claro que o PS tem uma grande derrota na Madeira. Primeiro porque era o partido que se apresentava como tendo melhor capacidade para capitalizar com a crise de Miguel Albuquerque, governo PSD, e os seus resultados são mais que pífios. Eu, aliás, acho completamente absurda esta ideia de que é possível fazer uma geringonça na Madeira combinando partidos cuja única coisa que têm em comum é dizer que não querem governar com Miguel Albuquerque. E isso é mais que frágil. Portanto, admito que só há duas alternativas. Ou o PSD substitui Miguel Albuquerque e então tem aberto uma certa possibilidade de negociação com estes partidos todos, à direita, ou então haverá novas eleições. Acho que isso é inevitável.
Qual seria o preço para o PSD Nacional de um acordo com o Chega na Madeira?
Carlos Andrade, quer dizer,
e nos Açores?
Eu acho que às vezes é difícil, ter, para quem seja do PSD, como é o meu caso, explicar, de facto, o grau de autonomia que o PSD Açores e PSD Madeira têm no quadro estatutário e político interno do Partido Social Democrata. Porque têm mesmo. Repare que, e não têm de agora. Aliás, se for ver a gente do Partido Popular Democrático, à data, na Madeira, é uma gênese muito específica.
E nos Açores.
Mas na Madeira, muito marcada.
Isso é por causa do jardim.
Muito marcada, que tinha a ver com movimentos políticos que pré-existiam à fundação do Partido Social Democrata e que depois se agregaram no Partido Social Democrata, muito em torno do Dr. Alberto João Jardim, e isso explica muito esse quadro e esse respeito da autonomia, quer estatutária, quer política, por esses partidos.
Quer não invalida, financeira, oh Miguel,
a minha pergunta,
quer financeira, total, não invalida a minha pergunta sobre o custo, como agora se diz, reputacional para o PSD nacional de um eventual acordo na Madeira.
Quero lembrar-lhe, por exemplo, que quando pela primeira vez fez a AD aqui no continente, com o Dr. Sá Carneiro, a primeira AD, o Dr. Freitas Amaral e o arquiteto Ribeiro Teles, na Madeira não houve AD. O PSD concorreu sozinho. E foi assim durante muito tempo. Portanto, esta autonomia é mesmo real. E é profunda e é uma marca identitária do Partido Social Democrata no seu conjunto. E, portanto, isso está previsto nos estatutos, é uma linha política que eles têm que decidir nos órgãos próprios da região autónoma da Madeira e, como tem sido ao longo dos últimos 50 anos, o Partido Social Democrata respeita as decisões democráticas da Madeira.
Miguel, não leva mal isso, é a resposta à pergunta que eu não fiz, que é se pode, a minha questão é, há algum dano reputacional para o PSD nacional, não, mas, porque, repare, se isso acontecesse na Madeira?
Cada um dos patamares do partido responde por aquilo que são os seus compromissos. Se aqui no continente o presidente do partido e primeiro-ministro afirmou aquilo já hoje célebre não é não, e respeita o não é não, na Madeira e nos Açores, vamos ao exemplo dos Açores, não é exatamente assim. E convivemos bem com isso e, portanto, eu não faço nenhum drama, justamente porque, para mim, um pressuposto de relacionamento entre o PSD nacional e os regionais é completamente adquirido esse grau de autonomia e esse grau de exercício democrático através dos órgãos representativos das regiões. Portanto, não tenho nenhuma questão em relação a esse ponto, não vejo nenhum problema, nem acho que cause embaraço nenhum, partindo, como eu parto, do princípio de que devemos respeitar essa autonomia política.
Alexandre Leitão, vê como possível esse acordo com o Chega, com outra liderança, no PSD Madeira?
Bom, o Sr. Miguel não responde muito menos eu. Eu vejo com dificuldade. E vejo com dificuldade por duas razões, até uma que não tem exatamente a ver com isso. É que se é verdade que o Chega só se coliga com o PSD, ou só faz um acordo com o PSD, se o Miguel Albuquerque sair, e tendo em conta aquilo que tem sido a doutrina do Presidente da República sobre as mudanças dos chefes de governo, quer dizer, temos aqui mesmo uma situação sem saída, não é? Porque quando Miguel Albuquerque se demitiu, também houve dissolução da Assembleia Regional. A doutrina tem sido sempre a de que quando muda o chefe de governo, o governo não se aguenta, não é? O governo, enfim, quando muda o líder do partido mais votado, isso põe em causa os resultados. Tem sido esta, não estou a dizer que concordo.
A circunstância aqui é
uma doutrina
diferente.
Firme ou o caso de António Costa?
Não foi só António Costa, foi o próprio Miguel Albuquerque. Quer dizer, em março, em fevereiro, ficou mais não sei quanto tempo, é quando surge, ele demite-se, tenciona recandidatar-se, o Presidente da República, salvo erro, não estou agora a conseguir reproduzir exatamente a fita do tempo, como agora se diz, mas salvo erro também não decidiu logo, acabou por dissolver. Ou seja, a doutrina tem sido...
Mas o Dr. Miguel Albuquerque também na altura não se demitiu logo.
É verdade, e depois também deixou ali uma coisa...
Há ali um compasso em que primeiro diz que não se demite e depois...
Eu vejo com dificuldade, tendo em conta, essa doutrina de o líder do partido mais votado ter uma dimensão de ser pessoal o voto nele, não estou a dizer que concordo e provavelmente e estou apenas a constatar, e por outro lado enfim, se acontecesse e se houvesse um acordo com o Chega, se eu acho que isso provavelmente não agradaria ao PSD nacional, sem prejuízo naturalmente à autonomia, como também digo com franqueza, se porventura o PS Madeira se lembrasse de fazer uma dessas, também não agradava ao PS nacional, respeitava-se, essa natureza regional, da autonomia regional também dos partidos existe, mas eu sou franca, acho que não agradaria ao PS nacional, digo sem... rebuço.
Podemos passar ao segundo tema?
Só uma pequena observação sobre a questão da autonomia, muito rápida. Coisa é a autonomia da Madeira, que, concretamente da Madeira, com o Alberto João Jardim, e outra coisa é a autonomia da Madeira com Miguel Albuquerque. Porque o Alberto João Jardim, mesmo que recebesse os líderes nacionais, ninguém diria que eles foram lá para o ajudar. E no caso já das anteriores eleições, quando Luís Montenegro foi lá, era evidente que ali havia uma troca de favores, chamemos assim, sem sentido pejorativo, entre quem ia apoiar e quem era apoiado. Portanto, desse ponto de vista, a autonomia na Madeira, nos Açores é um bocado diferente. A autonomia, eu conheço bem o processo inicial, porque no arquivo no Efémera nós temos os papéis de Sá Carneiro e temos, por exemplo, a carta de Mota Amaral, as primeiras comunicações de Alberto João Jardim, temos ideia de como é que aquilo se fez. E, de facto, são diferentes processos. O Alberto João Jardim começou com medidas que hoje seriam vistas muito à esquerda, que foi acabar com a colonia, coisa que provocou uma fratura com o CDS que dura em bom rigor até hoje. Bom, podemos passar à Palestina? Bom, então eu passo já à Palestina.
E pergunto-lhe para Checo Pereira se Portugal deve reconhecer o Estado palestiniano.
Portugal deve reconhecer o Estado palestiniano, por várias razões. Primeiro porque isso é, de alguma maneira, a postura das Nações Unidas, quer dizer, é a postura do direito internacional neste momento. Segundo porque tem havido uma enorme hipocrisia em relação à guerra que se passa em Gaza. A condenação dos massacres do Hamas é completa e global na maioria dos casos. São raras exceções que tentam criar uma equivalência. Mas mais, ninguém chora uma lágrima pelos mortos e os feridos e os prisioneiros do Hamas. O problema não é esse. É se para matar um homem do Hamas se matam 100 civis. E essa é que é a questão de fundo, porque se faça uma guerra que é conduzida desta maneira, e é claramente conduzida com completo menosprezo dos civis que estão, que o Hamas usa para pôr à frente, eu não ponho isso em causa, mas está bem, mas um exército profissional de uma democracia não atua assim, mesmo quando o adversário usa os civis para se proteger. Tem mil e uma maneiras de conduzir uma guerra que provavelmente não teria os resultados imediatos, provavelmente implicaria negociação contra os reféns. Esta guerra é uma violação sistemática de todo o direito internacional, do direito da guerra, dos tribunais penais internacionais, completo. É uma guerra que neste momento é ilegal, é injusta. Uma das poucas coisas, já que a hipocrisia europeia fez com que corressem todos a fazer sanções à Rússia por causa da Ucrânia, e eu acho muito bem, como se sabe, e praticamente não tocaram naquilo que são violências reconhecidas internacionalmente pelo Estado de Israel, do Estado de Israel, em particular deste governo, eu não quero meter Israel, eu sou amigo de Israel, não é uma questão do Estado de Israel, é uma questão deste governo e a maneira como está a conduzir este conflito, de que ele próprio tem responsabilidades iniciais. Porque quando o Hamas atacou e provocou aquele massacre, grande maioria das tropas estavam a proteger as tentativas dos colonos na Cisjordânia de poder expulsar e alargar o espaço Israel. Portanto, com os serviços de informação considerados dos melhores do mundo, a receber informação de que alguma coisa estava prevista e a fazer de conta que não, porque queriam, essencialmente, apoiar os colonatos ilegais que existem na Cisjordânia. Portanto, a história também não é muito linear. Portanto, o reconhecimento, para terminar, do Estado de Israel é uma das poucas medidas que podem servir a prazo, não digo de imediato, de proteção dos palestinos.
A outra pergunta que anunciei, havendo mandados do TPI,
tem que ser cumpridos, nós fazemos
deve
parte.
Claro, de ter, podendo o Presidente, o Primeiro-Ministro de Israel...
Devem ser cumpridos.
E o Ministro da Defesa?
Devem ser cumpridos, são cumpridos. Se a gente pretende cumpri-los para o Putin, tem que cumprir com as pessoas que têm o mesmo tipo de mandatos internacionais de captura.
Portanto, Miguel Macedo, as mesmas perguntas. Portugal deve reconhecer o Estado palestiniano?
Sim, vamos lá ver. Eu queria pegar aqui num ponto do Pacheco Pereira. Sim, claro que sim, eu sou a favor da existência de dois Estados e, portanto, sou a favor do reconhecimento do Estado de Israel. O problema não é...
Deve reconhecer já.
Pois, essa é que é a questão. O problema não é saber se deve ou não reconhecer, é se deve reconhecer já. E eu aí tenho a maior das dúvidas, devo dizer. Tenho a maior das dúvidas que atos isolados, ou a dois ou a três, como aconteceu recentemente no conjunto da Europa, fortaleçam aquilo que é a posição europeia no quadro geoestratégico em que este conflito se desenrola, ponto um. Ponto dois, o reconhecimento agora não resolve problema nenhum. Não traz a paz no imediato e, aliás, confronta de uma forma muito mais viva a comunidade internacional e, desde logo, aqueles que fazem o reconhecimento neste momento com uma série de problemas não resolvidos e uma série de pontos prévios que são essenciais resolver. Aliás, este conflito começa num momento, e eu tenho para mim que não deve estar totalmente ausente daquela barbárie cometida pelo Hamas sobre a população de Israel, os 1.200 pessoas mortas, os que foram feitos reféns, aquela barbárie toda, não deve estar fora dos cálculos daquela iniciativa terrorista a circunstância de se estar num processo que até tinha conhecido acelerações nos últimos tempos de reconhecimento de vários países em relação a Israel.
Não excluo.
Pois,
não
excluo. Essa é que é a questão.
E, mas isso é apenas o princípio.
E aliás, situações destas e acontecimentos desta natureza, feitos para interromper um processo que começa a ganhar alicerces positivos em relação ao futuro, já aconteceram no passado. Desde logo, do lado de radicais israelitas, a morte do Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel, que tinha feito um percurso no sentido da paz. E, portanto, de um lado e do outro, há pulsões no sentido de inviabilizar os caminhos que são difíceis da paz. Mas, de facto, o que nós estávamos a verificar naquela região do mundo, através dos esforços de vários países, mas dos Estados Unidos com certeza, era um aproximar de um conjunto de países no sentido do reconhecimento do Estado de Israel. Agora, a questão em relação ao reconhecimento da Palestina é assim: mas vamos reconhecer o Estado da Palestina sem haver um prévio reconhecimento do direito de Israel existir? Isto não deve ser prévio? Vamos reconhecer o Estado da Palestina?
Miguel, posso interromper?
Claro.
Uma das razões porque a autoridade palestiniana pôde governar uma parte
é
porque exatamente reconheceram
já
a existência do Estado de Israel. Essa pré-condição
já existe. Já lá ia. Temos um problema ainda com as fronteiras do futuro Estado palestiniano, cuja fluidez ao longo das últimas décadas tem sido enorme e, aliás, neste momento dá-se a circunstância de não haver continuidade do ponto de vista territorial dentro daquele território. Há um conjunto de outras questões em matéria de segurança e defesa que não estão resolvidas e não foram antecipadas nos acordos e nos caminhos para a paz que foram feitos e, portanto, claro que se pode reconhecer, mas o facto de se reconhecer não resolve os problemas. Não resolve, aliás, nenhum problema neste momento. Mas reafirmo o que disse no princípio. Eu sou a favor da existência dos dois Estados e sou a favor do reconhecimento do Estado da Palestina. Portanto, esse ponto é um ponto que eu queria deixar muito claro. Segundo ponto, sobre o cumprimento das decisões do TPI. Claro que temos que cumprir as decisões do TPI. Nós subscrevemos o Tratado de Roma, que instituiu o TPI, fizemos de resto, lembro aqui, uma revisão constitucional para acomodar no nosso texto constitucional a prevalência absoluta que existia em relação à soberania dos nossos tribunais para o julgamento de determinado tipo de crimes e, portanto, evidentemente, somos subscritores do Tratado de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, evidentemente devemos dar cumprimento a essas decisões. Aliás, eu quero dizer que nem sequer me passa pela cabeça que se possa, numa matéria destas, ter um peso para o Putin na Rússia e outro peso completamente diferente para aqueles que o TPI declara como responsáveis por atrocidades e crimes que estão a acontecer em Gaza e no resto do território da Palestina.
Alexandra Leitão, as mesmas duas perguntas, começando pela primeira. Portugal deve reconhecer já o Estado palestiniano?
Eu vou responder, mas eu gostava de começar pela outra.
Pronto.
Havendo
mandato do Tribunal Penal Internacional Portugal deve de ter membros do governo de Israel?
Deve. E há uma resposta jurídica, mas há também aqui uma dimensão que eu gostava de dizer.
Desculpe interromper, Alexandre. Deve e tem, porque eu lembro que na origem deste processo está a África do Sul, e há poucos meses a África do Sul, quando se pôs a hipótese de fazer a cimeira, quando se realizou a cimeira dos BRICS na África do Sul, foi questionada sobre se o Putin lá fosse, se o prendia, e a primeira reação da África do Sul foi, nós não prendemos com certeza, e são subscritores do Tribunal Penal Internacional.
O Tribunal Penal Internacional existe desde 2002, Portugal é subscritor inicial do Estatuto do Tratado de Roma, como referiu o Miguel, e portanto, naturalmente, é uma questão de cumprimento do direito internacional público. Se nós exigimos isso na Ucrânia, e exigimos e temos que exigir, temos também que exigir o mesmo cumprimento que no plano da ordem internacional, do direito internacional, o Portugal, como membro do Tribunal Penal Internacional, tem que cumprir esse mandado. Até por uma razão adicional, o Tribunal Penal Internacional tem uma especificidade relativamente a outros tribunais internacionais, como o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal Internacional de Justiça, que funciona no âmbito da ONU. É que o TPI, exatamente, é um tribunal que persegue, no sentido de que acusa e que investiga e eventualmente acusa pessoas, certo, e não Estados. Ora, isso é particularmente adequado, acho eu, à situação que se vive hoje em Israel e na Palestina. Porque eu não sei, eu quero acreditar que o povo israelita quer a paz e que boa parte do povo palestiniano quer a paz. E até acho que as coisas, o problema mesmo é que nem o Hamas, nem o governo israelita querem a paz. Este é que é o problema. Não vamos generalizar, não é o Estado de Israel nem o Estado da Palestina. É o Hamas, não confundir com a Fatah, e o governo de Israel, para este efeito, ambos estão no mesmo lado, que é o de não querer a paz. Querem exatamente que o conflito se progrida, nenhuns querem saber, da mesma maneira que o Hamas usa o seu próprio povo como escudo humano, Israel não quer saber dos seus reféns. Se nós vimos todos os dias, as famílias dos reféns pedem, por favor, ao governo para fazer alguma coisa para aquelas mais de 200 pessoas, que se calhar já não são 200, já podem ter morrido, não faz nada pelos seus reféns, quer é continuar, como disse bem, já não sei, penso que foi o Zé, na altura em que se dá o ataque na faixa de Gaza, estavam a defender a Cisjordânia, onde pelo sinal não tem razão nenhuma. E, portanto, basicamente, eu acho mesmo que os mandatos são para cumprir. Quanto ao Estado da Palestina, vamos lá ver, estamos de acordo quanto ao essencial, é para reconhecer. Naturalmente, com reconhecimento imediato, como vai fazer a Irlanda, a Noruega e a Espanha, é mais simbólico do que outra coisa. No atual contexto é evidente que isto tem um efeito simbólico. Não vai resolver a guerra, não vai criar só por si a paz, tem um efeito simbólico e eu não subscrevo, quem sou eu, mas não subscrevo, o que foi dito, creio, pela ministra, que é a terceira, pela ministra, não me lembro agora o nome dela, a terceira pessoa do governo espanhol, que disse que queria um Estado da Palestina do Rio Jordão.
Sim,
ao par. Isso não. Agora, o Estado, tal como ele existe, eu acho que esse efeito simbólico, repito, não vai resolver no imediato nada, mas que tem um efeito simbólico, são anos e anos de incumprimento de resoluções das Nações Unidas. A meta nunca está. Cada vez que se vai reconhecer, há sempre um momento. Agora vêm estes três Estados, acho que era a altura de Portugal reconhecer.
Posso
também
fazer uma provocação rápida, 15 segundos. Alexandre, é esta. Eu sei que a política externa não é necessariamente conduzida pelo Parlamento, mas porquê é que o PS não apresenta no Parlamento uma recomendação, um documento jurídico qualquer, recomendando ao governo português que reconheça?
Você agora dá ideias ao Partido Socialista.
Dou ideias a quem quiser, mas dou ideias ao Partido Socialista, porque preocupa-me que Israel continue a fazer as coisas com uma grande impunidade e com uma grande hipocrisia.
Isso é verdade.
Sugestão feita. É aqui que fechamos o nosso programa, dois, oito dias. Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira retomam o debate no Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.